Amém, amados irmãos. Graças a Deus, o Senhor nos levou para percorrer 4 igrejas, né? 4 igrejas de uma região. E graças a Deus pudemos ali ter a bênção do Senhor, que sempre nos acompanha. E essa bênção do Senhor é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa bênção, que devemos realmente honrar. Eu quero encontrar uma passagem aqui em 1 Coríntios. Paulo diz algo aqui, no verso 32 ao 34. Vamos ver aqui essa escritura. Todos se encontraram? 1 Coríntios 15, 32 ao 34. O apóstolo está dizendo aqui: se como homem combati em Éfeso contra as bestas. Ele não está falando de besta, leão, tigres e tal. Contra pessoas bestas. Pessoas que combatem contra o Evangelho. Então ele disse: combati em Éfeso contra as bestas. Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Aí ele diz: comamos e bebamos, que amanhã morremos. Imagine seguir a Jesus e no final ser tudo inútil? Não, né, irmãos? Continuando aqui, daí Paulo diz aqui: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, irmãos, as más conversações enganam e corrompem. Se eu não tenho uma fé viva no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eu não falo disto, eu falo algo que põe em dúvida o Evangelho, ou falo o contrário a ele, isso é uma má conversação. Se eu desestimulo o amor e as boas obras entre os irmãos, isso é uma má conversação, porque ela corrompe e produz morte no meio da igreja. Mas eu quero me deter um pouco nessa questão dos bons costumes. Bons costumes. Nisso eu vou avançando para aquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco, né? Bons costumes. E daí, continuando, verso 34, que é o último que eu citei, diz: vigiai justamente e não pequeis. Mas conversações corrompe os bons costumes e nos engana e nos leva a pecar. Nós pecamos, às vezes, contra os irmãos. E se pecamos contra os irmãos, a Bíblia diz, está lá em Romanos, eu não vou discorrer todas essas escrituras, mas se pecamos contra os irmãos, pecamos contra Cristo, está escrito. E se pecamos contra Cristo, precisamos nos arrepender. Então, Paulo fala: vigiai justamente e não pequeis. Sabe que a maior dificuldade para nós é vigiar no que falar. O salmista disse assim: Senhor, por favor, Senhor, põe guardas na minha boca. Ele pediu. Agora diz assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Muitas vezes nos comportamos como pessoas que não têm conhecimento de Deus. Pelo modo de falar, pelo modo de proceder, e também o fato de haver em nossa vida pecados dos quais não nos arrependemos, principalmente falar mal. Também, quanto a costumes, bons costumes, queria que os irmãos abrissem a Bíblia também em Lucas 22. Vamos ter bons costumes, e um bom costume é orar. Ah, eu vi que aquele irmão lá está assado, cozido, então vamos orar por ele. Ore secretamente diante de Deus, e não precisa colocar ele no jornal. Então aqui, veja que coisa interessante, Jesus aqui. Antes do 22, aí veja o verso 37, 38 do 21, do capítulo 21 de Lucas. De dia Jesus ensinava no templo. Era um costume de Jesus ensinar no templo, porque ali estava o maior reduto do povo judaico. Estavam lá os mais inteligentes, os doutores, os sábios. Inclusive, quando ele tinha 12 anos, ele sentou no meio dos doutores e ali interrogaram ele, mas no final a coisa inverteu, porque ele sabia mais do que os seus mestres, né? É o que diz no Salmo 119. Então, de dia Jesus ensinava no templo, e à noite ele saía e ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Este fato aqui está bem próximo, veja, Jesus está carregado do peso de ir para a cruz levar nossos pecados. Ele está bem no finalzinho. E mesmo com essa carga toda, ele estava lá pousando no Monte das Oliveiras, vigiando. E daí todo o povo ia de madrugada ao templo para ouvi-lo. Ele ia de madrugadinha no templo e tinha lá uma reunião especial. O povo ia lá de madrugada ouvir Jesus. Mas o verso 39 do capítulo 22, agora ele vai para a reta final do propósito de ir à cruz. Imagina, você tem como propósito ir à cruz, tomar a cruz? Nós vimos já, acho que na reunião passada, que eu compartilhei, vimos lá desde o Lucas 9:51, diz que o Senhor Jesus tinha o propósito de ir a Jerusalém, para ser consumado lá. Abre aí capítulo 9 de Lucas, verso 51. Completando-se os dias para a sua assunção, essa palavra assunção significa ele ser levantado na cruz. Da sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E ele começou a mostrar para os discípulos que ele ia lá ser cuspido, vituperado e depois pendurado na cruz e morto. Os discípulos, muitos, não entenderam bem isso. E Jesus falou para eles, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles, diz a Bíblia, que estavam embotados para entender isso, eles não estavam entendendo. Porque eles estavam entendendo só que Jesus vinha, ele é o Messias, ele ia a Jerusalém, eles estavam todos ali com essa expectativa de que ele ia a Jerusalém, ia tomar o trono em Jerusalém, porque Davi se assentou no trono em Jerusalém, em Sião. Então eles pensaram, Jesus agora vai se assentar naquele trono. E eles não escutaram o que o Senhor Jesus estava falando. Não é mesmo que nós mesmos não conseguimos escutar sobre a cruz? Ou se escutamos, vamos para casa e nem sequer crucificamos nosso ego. O nosso ego está sempre crescendo ao invés de diminuir. Porque nós não escutamos a palavra da cruz. Por que que um evangelho tão fácil por aí está abarrotado de gente? E o Senhor tem nos dado um evangelho de glória. Porque diz que o Messias era necessário que ele padecesse e depois entrasse na glória. É necessário também que nós tenhamos tribulação e entremos na glória juntamente com o Cordeiro entrou. Glória a Deus. As tribulações, elas têm um peso de glória. E muito mais quando entendemos que devemos tomar a cruz e seguir o Senhor. Costumes. Aqui Jesus diz, Jesus saiu, verso 39 do capítulo 22 de Lucas, e como de costume foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Foi como de costume. Ele tinha costume, desde que iniciou seu ministério, ele tinha costume de ir orar no Monte das Oliveiras. E quando estava próximo da sua crucificação, ele até pousava lá. O Senhor passava a noite, noites lá. Você vai ver que o Senhor Jesus está tão fraco no final da sua carreira de chegar à cruz, que ele não conseguiu carregar aquela cruz, alguém o ajudou. Eles colocaram alguém para ajudá-lo. Ele estava enfraquecido, além de não dormir direito. Ele foi açoitado muito e foi realmente maltratado, foi batido. Bateram nele. E ele não desistiu de chegar lá. Ele foi. Sabe por quê? Ele tinha um propósito. Eu vou agradar meu Pai. Quando a gente não toma a cruz, você está dizendo, eu não quero agradar meu Senhor. Não quero agradar a Cristo. Por isso eu não vou segui-lo nisto. Bons costumes, orar, tomar a cruz, seguir a Jesus, decretar a morte do ego, Senhor, pode dar um golpe no meu ego. Também essa palavra aparece, costume, aparece em capítulo 10 de Hebreus. Por que que os crentes não estabelecem esse costume? Hebreus capítulo 10. Estabelecer o costume de congregar. Diz o seguinte, que alguns têm um costume ruim. De não congregar. Não deixando de congregarmos, como é costume de alguns. Costume de alguns que egoisticamente preferem viver sozinho.
E não há desculpa, porque a igreja não é para a igreja andar conosco, é nós que devemos andar com ela. Porque o Senhor tinha uma grande congregação no deserto, e o que acontecia? Aquela grande congregação tinha uma nuvem sobre ela, uma nuvem de dia, para que o povo não morresse queimado no sol escaldante do deserto. Aquela nuvem de dia cobria eles, para não morrerem. E de noite, como o deserto ele inverte, é mais de 50 graus de dia, mas à noite também é não sei quantos graus, abaixo de zero. Então Deus tinha uma coluna de fogo para guiar eles. Aquela coluna de fogo era para guiar um povo, não uma pessoa. Um povo. Guiá-los juntos. Por quê? Existe um... Não sei se está no Êxodo 40, mas eu vou procurar. Êxodo 40. Lá no final, no Êxodo 40. Êxodo capítulo 40 diz o seguinte, verso 54, diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa nuvem de glória veio sobre um tabernáculo edificado e ela entrou dentro desse tabernáculo. A Bíblia é clara que Deus edificou uma igreja, um corpo, ele edificou um templo para morada de Deus em espírito, que somos nós. Então nós estamos unidos nessa edificação. E essa nuvem de glória entra dentro dessa edificação. Então nenhum indivíduo podia dizer assim: eu vou pegar, desarmar minha tenda e vou partir sozinho. Não, vocês vão ver aqui para baixo. Diz assim, verso 36 aí, Êxodo 40. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel, quem? Todos os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Ninguém faz sua jornada, é a nuvem que faz a jornada para o povo todo. É a glória do Senhor que faz a jornada. Se é hora de parar, ele para ali. E se ele para, ninguém move. E ninguém impaciente deve se mover. Porque ninguém pode se mover sozinho. Se nós não aprendemos esse costume, precisamos aprender que não podemos nos mover sozinhos. E agora o verso 37 diz: se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas, em todas as jornadas, em todas as jornadas. Nós temos a próxima jornada, sair daqui para o outro lugar lá. Então todos têm que ir para lá, porque o Senhor vai se mover para lá. Aí você: não, eu vou ficar aqui. Então, irmãos, às vezes existe um costume individualista na nossa alma, egoísta, que nós, birrentos, dizemos: eu não vou, eu só vou depois. E foi por isso, por essa birra, que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida. É por muita birra nossa de não querer morrer para o nosso ego que nós não vamos entrar no reino se nós continuarmos assim. Daí é tarde, quando chegar lá, o Senhor dizer, olha, não te conheço. Vai ser tarde, por favor, Senhor, agora eu quero te conhecer. Não, já passou. Nós temos uma jornada. O povo de Israel saiu do Egito com um propósito. Qual foi? Entrar na Terra Prometida. O Senhor saiu com eles e fez exatamente o que se propôs fazer. O que ele se propôs? Abram a Bíblia aí, agora, Êxodo 25. Verso 1, 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. É, voluntariamente. Com que objetivo? Aí ele define as ofertas, e daí, no verso 8 diz assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, o que nós vimos em Êxodo 40 foi o cumprimento disto aqui que Deus falou. Quando nós vemos em Éfeso, a carta de Paulo a Éfeso, nós também vemos um cumprimento ali. O cumprimento espiritual. Efésios, capítulo 2. Verso 20 ao 22. Veja como é que se edifica. E veja se você está nessa edificação ou está fora. Talvez aquele que está fora nem está aqui escutando. Mas tem que acontecer isso aqui. Diz que o Senhor fez isso e nós devemos ter o costume de confirmar o que o Senhor fez. Amém? Confirmar, é verdade que o Senhor fez, porque eu estou vivendo isso. O Senhor me constrangeu a morrer para mim mesmo e viver com os irmãos, unidos, ligados, amando os irmãos, servindo os irmãos, porque o Senhor me deu esses irmãos. Não dá só por bonito? Não, para edificar. Ah, mas eu não gosto desse aqui, está do meu lado aqui, ele está me cutucando muito. Mas foi o Senhor que colocou ele do teu lado. Eu não vi até hoje, bom, não sei se pode ter isso, mas eu não vi até hoje assim, aquele filho que quebrou o prato em casa, a mãe jogou ele pela janela. Acho que até agora não aconteceu, né? E vamos considerar assim, aqueles irmãos que brigam, né, nós tínhamos em casa, né, ali, cinco irmãos que estavam ali, né? E de vez em quando eles estavam lá se pegando. Mas pensa se eles queriam se separar. Jamais. Não se separavam. Eles eram crianças, mas depois amadureceram. Cresceram, amadureceram. E depois cada um vai para o seu lado, um casa, outro casa. Então. E aí eles ficam sentindo falta um do outro, claro. E até gostariam de voltar naquele tempo, né, da infância lá que estavam brigando, né? Nem esqueceram as brigas. Mas nós temos um problema, nós não esquecemos as brigas, mas esquecemos do mandamento do Senhor que diz, amai-vos uns aos outros.
esquecendo.
Temos que viver assim como está escrito aqui, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, veja, você é um indivíduo ou é um edifício? Ficar em silêncio, todo mundo individualista, aqui não dá para edificar a igreja, o Senhor tá sofrendo mesmo, hein? Vocês são um edifício ou são indivíduos? Aqui diz, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Irmão, se nós não nos ajustamos na edificação, no edifício, essa palavra edifício vem de edificação, se nós não nos ajustamos na edificação, nós não crescemos. E também Deus não cresce em nós, porque o propósito do Senhor é que eu diminua e Ele cresça. Então qual é o propósito da edificação? Para que eu desapareça no meio da edificação e o Senhor apareça. Porque eu me ajusto com os outros irmãos. É que nem o casamento, a gente não espera casar com uma pessoa igual a gente. E nós somos enganados pela nossa própria carne, pela nossa alma. Nós dizemos assim, essa pessoa é minha alma gêmea, vou casar com ela. Quando casa, vai ver que não tem gêmea nada. É totalmente diferente. Meu Deus. E aí não gosto, acho que casei errado. Claro, olhou a segunda carne. Se nós não olharmos o Senhor, nós vamos ver que o nosso cônjuge tem que ir para as cuncuias mesmo. Pá. A gente não vê o Senhor. E aí não aprendemos a amar como Cristo nos amou. Olha, quem merecia amor aqui? Ninguém. Mas quem Jesus amou? Toda essa peste que está aqui na frente. Foi assim, ele amou. Eu era uma peste e ele me amou. E você? Agora, aí, eu olho para o lado. Não amo como Jesus me amou. Olha, o Paul Washer que falava assim, para quem você vai exercer misericórdia? Para uma pessoa boa ou para uma pessoa bem ruim mesmo? Para pessoa ruim. Uma pessoa que precisa da misericórdia. E assim nós conseguimos viver com os irmãos. Geralmente nós temos o costume de selecionar os irmãos mais gentis, né, mais simpáticos, para, né, com esse aí eu gostaria de estar. Até foi feita uma enquete. Com quem você moraria? Os irmãos falam, que eu moraria com esse. Vai morar para ver. Vai morar para ver. E aí os irmãos, com esse irmão eu moraria. Eu não sei se alguém falou que moraria comigo, mas eu acho que duraria, acho que nem 24 horas. Sabe, irmãos, nós temos uma vida egoísta, nós não conseguimos amar o que é diferente de nós. Então aqui Jesus, nesse edifício, é a pedra principal de esquina. E ele, o propósito é ajustar para crescer como templo santo no Senhor. E diz o verso 22, no qual também vós juntamente, Eu vou falar várias vezes a palavra juntamente, não sozinho, juntamente. Não sozinho, juntamente. E não tua família particular lá. Você só edifica tua família lá particularmente para poder trazê-la e ajustar-se com a igreja. Com a edificação de Cristo. Esse é o propósito. Juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqueles que têm costume de não congregar e não se ajustar, vemos que eles são bem desprovidos da presença do Espírito Santo. E eles têm uma alma bem sensível para acusar. Eu até posso olhar Jesus naquela cruz, nunca será visto isso, mas vamos imaginar que você está seguindo a Jesus. E daí, vamos considerar que você era um daqueles que estava na cruz ao lado dele. E certamente se eu tivesse lá, eu fosse um do lado, eu ia ser aquele que ficou resmungando e dizendo, se o Senhor é Senhor mesmo, desce da cruz, salva ele, salve nós. Talvez eu não seria aquele lá sem eu dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Talvez eu seria tão cego, religiosamente cego, que não perceberia nem o meu próprio pecado. E o outro disse para ele, nós pecamos e merecemos esse castigo. E este, que nenhum mal fez, um justo, está padecendo aqui. Eu digo, fique de mal com os irmãos se você sofreu mais que Jesus. Aí sim, você é um Cristo. Mas como não existe dois Cristos, então você é um anticristo. Porque a palavra anticristo, ela tem dois significados. Um significa contra, e o outro significa em lugar de. Quando eu me faço de vítima, eu estou me colocando, eu não estou pensando, porque já conheço a palavra, eu não estou pensando em ser contra Cristo, mas eu estou querendo se colocar igual a Ele. Em lugar. Olha como eu estou sofrendo. E ninguém me ama, ninguém olha para mim. O anticristo, quando ele se levantar sobre a terra, ele não vai dizer, eu sou contra Jesus Cristo. Aí que está o engano na terra, porque ele vai dizer, eu sou o Cristo. Vai se colocar no lugar, em lugar de. Diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. O princípio do ego é realmente se colocar como Deus. O diabo mesmo deu essa dica para Adão e Eva, diz assim, sereis como Deus se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Sereis como Deus. E depois que eles comeram ali, é que o ego se aflorou e começou a crise. De onde vêm as guerras e pelejas? De onde vem? Ela vem da nossa carne, Tiago 4. Capítulo 4 de Tiago. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Possamos nós receber do Espírito Santo o constrangimento para render-se a Jesus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Aí. Tudo parte do ego. Do deleite do ego, da carne. Que guerreia e não se submete, não se ajusta. E aí isto, irmãos, só dá tragédia. Precisamos ouvir melhor o Senhor e segui-lo. Né? Aqui em Apocalipse 17, 14, diz que aqueles que vencem são aqueles que estão com o Cordeiro. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele. Eu penso que para ser vencedor, isso é um pensamento, creio que é legítimo. Para ser vencedor, nós precisamos ser vencidos pelo Senhor. Nós, muitas vezes, não somos vencidos na nossa alma. E não seguimos o Senhor. E aqui diz, vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Jesus fez uma chamada. Qual chamada? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isto é uma chamada. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Quer ser vencedor? Aceite esse chamado. A Bíblia diz assim que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos ou eleitos. E nem todos os eleitos são fiéis. Muitas vezes você pode dizer assim, ah, Deus me ungiu, me chamou, me elegeu para ser um pregador ungido, enfim. Mas você pode pensar que existem pregadores infiéis? Pode existir. Você pode pensar e concluir que pode haver crentes infiéis na carreira? Pode ter. Eles foram chamados à santificação, foram chamados para seguir a Jesus. E eles fizeram fielmente, seguiram o Senhor. E o Senhor elegeu eles para algum fim. E eles começaram bem e depois se tornaram infiéis. Por causa do ego. E quando o Senhor chama os servos para recompensar, o que que Deus diz? Bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então, para nós seguirmos até o fim, irmãos, como eu falei, Deus saiu com o povo de Israel do Egito e ele entrou no tabernáculo. O povo de Israel saiu do Egito e por não obedecer o Senhor não entrou na terra prometida. Então nós temos a ação de sair, mas não sem propósito, sem rumo, sair para entrar. E o Senhor, no livro de Hebreus, exorta nós a entrar. Hebreus 10. Saímos do mundo, mas não entramos em Deus. A Bíblia, é só na Escritura de Hebreus que diz o seguinte, que devemos ser não só salvos por Cristo, mas ser participantes de Cristo. O povo de Israel foi salvo do Egito, da escravidão, mas não foi participante da terra prometida. É uma figura. A terra prometida representa Cristo e as riquezas insondáveis dele. Então muitos crentes saem do mundo, porém não entram para desfrutar de Cristo. E aí eles vão estar sempre com o espírito amargo. Porque quando nós entramos em Cristo, permanecemos nele, nós produzimos um fruto doce. A videira produz doçura. E o Senhor se compara à videira e nós às ramas, às varas que produzem o fruto. Ah, mas o fruto, às vezes nós ficamos pensando, é a uva só. Não, a uva é uma coisa bonita. Mas o processo final dela é mais bonito ainda e é melhor. Por quê? A uva, todo mundo admira aquele cacho maravilhoso quando está maduro. Mas para onde vai aquele cacho? Vai para baixo dos pés das pessoas que vão esmagar aquelas uvas para dar o fruto final, que é o vinho doce no final, que produz a alegria, representa o Espírito Santo, que traz alegria, justiça, paz e alegria. É algo do reino de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse que queria beber novo no reino de Deus. Tem o melhor vinho no reino de Deus. E isso que está reservado para nós. Porque Cristo quer beber novo conosco. Ele diz, quero beber novo convosco. No reino de Deus. Então você vai experimentar a doçura do reino de Deus. Então aqui, Hebreus 10. O Senhor nos convida para entrar, saímos do mundo, mas para onde vamos? Verso 19 aí diz assim, portanto, irmãos, tendo a ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Sabe aquele caminho vermelho, o tapete vermelho, para você entrar no santuário interior, como a noiva que atravessa o tapete vermelho e encontra o noivo na recâmara? Encontra o noivo, na verdade, dizem altar, mas nesse mundo não tem altar, né? Mas, vamos dizer assim, encontra lá no altar. Mas quando nós, como noiva, todo o amor que temos pelo Senhor, nós o seguimos. E às vezes, quando chega na porta do Santo dos Santos, nós dizemos, tchau, Senhor. Sabe por quê? Dá tchau? Porque na porta tem uma bacia para se lavar da nossa sujeira e a pessoa não quer se lavar. Jesus falou, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, você não vai entrar. E todos chegam na porta, aqueles que não querem se lavar, voltam. E não conclui a carreira para a qual nós fomos chamados. Então diz assim, portanto, irmãos, tendo ousadia, essa palavra ousadia também pode ser liberdade, em pôr o pé no tapete vermelho. O mais interessante é que esse tapete vermelho é vivo. Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora diz assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É um novo e vivo caminho. Quem já foi em aeroportos e pisou naquela esteira rolante que vai levando você a mais de 200 metros, ela leva. Nós só precisamos chegar, diz a Bíblia, com um verdadeiro coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Precisamos disso, primeiramente a fé. Pela fé piso naquele tapete vermelho. E esse tapete vermelho é um caminho vivo. Então, como ele é vivo, eu não vou andar. Ele vai andar e me levar até a presença do Senhor. Nós temos perdido o sentido do cristianismo. Nós saímos do mundo para entrar na presença de Deus, para viver na presença dEle. Quando nós temos entrada num lugar santíssimo com Deus, nós não somos convidados a sair de lá, nós somos convidados a ficar lá. Então, se você olhar a palavra do Senhor, só vou dar algumas chamadas de Deus aqui para vocês, que eu não quero estender bastante isso. É um tema, assim, muito importante para a igreja. No verso 2 do capítulo 1 de Hebreus diz assim: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então, quando tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor quer de nós, é uma coisa só. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, o Senhor falou assim: se vocês derem ouvidos à minha voz, vocês me serão um reino sacerdotal. Tudo que o Senhor pedia era dar ouvidos à sua voz. Hoje o Filho está falando, o Filho falou nesses últimos dias. Quando nós vamos para Jeremias capítulo 7, próximo ali, acho que versículo 23, por aí, ele diz lá: não, quando vos tirei da terra do Egito, não vos falei de holocaustos, de sacrifícios, mas isto vos ordenei, que desse ouvidos à minha voz. Quantos que andam sem ouvir o Senhor? O Senhor chamou para seguir essa carreira e completar com a entrada, uma saída e uma entrada. Então o Senhor falou-nos pelo Filho, mas agora o que Ele quer que nós façamos? Capítulo 2, verso 1, dizendo assim: portanto devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Fique firme aí nelas. Tudo que Jesus falou, se nós formos olhar nos evangelhos, principalmente de João, você vai ver o que o Senhor fala para a igreja. O evangelho de Mateus foi dirigido aos judeus, para pegar os judeus. E o de Marcos foi dirigido aos gentios, para os romanos, para pegar os romanos. E o evangelho de Lucas foi para pegar os pecadores, o povo gentil de modo geral. E o livro de João foi escrito quando a igreja estava declinando na sua posição de amor por Cristo. Quando estava também ali, os opositores da palavra do Senhor estavam torcendo a palavra, então veio o livro de João para a igreja, para guardar a igreja. Então, convém você atentar com mais diligência àquilo que o Senhor Jesus tem falado. Então o livro de Hebreus tem aí a palavra atentar, tem a palavra no capítulo 3, verso 1, considerar, e tem a palavra no verso 6 aí do capítulo 3, conservar. Essa palavra considerai, ela também está lá em Hebreus 10, que está falando de considerar os irmãos. Hebreus 10, verso 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar o irmão com o propósito de estimulá-lo ao amor e às boas obras. Daí, que forma de estímulo você, que forma de consideração você vai ter? Primeiro, congregando. É a palavra que vem depois dessa exortação de considerar. Diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas ademoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? Qual dia, irmãos? O verso 37, 38 responde, pois ainda um pouco de tempo, ou um poucoxinho de tempo, aquele que há de vir virá, aquele é uma pessoa, né? Que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Vou parar por aqui. Que seja o teu coração edificado mutuamente com todos os santos. Amém? Sejamos edificados. Possamos nós obedecer tudo que o Senhor falou, atentar com mais diligência a tudo que Ele falou. Uma das coisas que Ele falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos uma dívida com o outro por causa do Senhor que disse, ame uns aos outros assim como eu vos amei. Então, Ele me amou não olhando a minha forma de ser, minha personalidade. Ele amou todos aqueles discípulos. Tomé não cria nele. Jesus foi até o fim com ele. Diz lá, João 13, 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tomé, ele amou até o fim. E Tomé só foi crer depois da ressurreição. E mesmo assim, o Senhor Jesus foi para a cruz amando ele. E ele, após o Senhor ressuscitar, ele disse, não, eu não creio, a menos que eu veja as mãos perfuradas e o lado furado. E o Senhor Jesus suportou ele. Amou ele. Ah, os irmãos não me consideram. Tomé também não considerou Jesus. Temos que amar quem não nos considera. Amém? Graças te damos, Senhor. Ó, Senhor, estamos no caminho. E queremos que o Senhor se revele nesse caminho. Assim como se revelou para aqueles que estavam a caminho de Emaús, abrindo-lhe os olhos para que eles vissem a Jesus. Senhor, abre nossos olhos para ver a Ti sempre, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela grandeza da Tua majestade. Queremos considerar Jesus, a Sua grandeza, a Sua obra gloriosa. Em tudo queremos considerar a Jesus, aquele que é as primícias, aquele que tem toda a preeminência. Glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigado. Estamos aqui congregados por causa de Você, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta união, porque não é por causa de nós, é por causa de Ti, Senhor. Ó Deus vivo, não somos simpatizantes de ninguém, mas somos atraídos por Ti, Senhor. Obrigado pela Tua atração. E a Tua atração faz nos unir aos irmãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo, Pai, louvamos e bendizemos o Teu glorioso nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Podemos oferecer sacrifício de louvor depois dessa palavra? Amém. Ele é digno sempre de ser louvado e adorado. Amém? Glória ao Deus vivo. Amém.